Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, não quero que estejam. Este é o 75ª edição do programa Certeza de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. A Carlos, boa tarde.
Nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora, vamos então dar início a este programa.
A Procuradoria-Geral da República cria gabinete específico para repatriamento coercivo dos capitais ilícitos e reconhece a falta de magistrados e outros meios. O que é que nós estamos aqui a falar?
Como era conhecimento geral, terminou no dia 26 de dezembro de 2018, isso há dias. Repatriamento voluntário dos capitais ilícitos e também de todos aqueles que tinham ativos imobiliários, imobiliários em Angola e que quisessem efetivamente também apresentar voluntariamente esses mesmos bens. A questão que se põe é a proatividade e a eficácia agora de coercivamente a Procuradoria-Geral da Pública e as autoridades angolanas chegarem a esses capitais, a esses angolanos pouco patriotas que roubaram descaradamente o erário público e que alguns comentadores e alguns analistas dizem que uma das grandes dificuldades que houve desde o início na lei foi a colocação da palavra ilícito à frente desses capitais, que se não tivesse a palavra ilícito, que se calhar havia dentro desses indivíduos maior adesão ao repatriamento. Temos uma opinião contrária, porque apesar dessa palavra ilícito estar bem colocada, porque de ilícito é, foi retirado do país no âmbito da roubalheira que fizeram, essas pessoas não eram identificadas, os capitais entravam no país com discrição, não iam ser presas, por isso não iriam ter responsabilidade criminal. Pelo que considero que efetivamente esta questão do ilícito estar ou não estar, está junto à menção do repatriamento de capitais, consta muito bem e por isso não terá sido isso que terá desmotivado o repatriamento em grandes quantidades. Não sabemos se houve, se não houve, qual a quantidade. Essa informação que caberia ao Banco Nacional de Angola criar alguma conta especial para a alocação dessas verbas, pois nada sabemos. Vamos ver as declarações do Procurador-Geral da República, Peter Gross, que reconhece que os seis magistrados e um auxiliar, um investigador, que investigaram no ano de 2018 cerca de pouco mais que 100 processos, que terá uma origem inquérito de crime ligado a crimes de capitais, branqueamento de capitais, peculato, enfim, tudo o que decorre dessa roubalheira, que tem necessidade de mais magistrados, mais anos e demais meios. Curiosamente, se fizermos uma análise às alocações financeiras do Orçamento Geral de Estado de 2019, reparamos que as verbas alocadas aos tribunais, na ordem dos 35 mil milhões de kwanzas, são bastante inferiores ao que foram alocados à Casa de Segurança do Presidente da República, na ordem de 50 mil milhões. Por isso, apesar do discurso do Presidente da República estar muito virado no combate à corrupção, ter recebido da televisão portuguesa, assim que, digamos, numa lista dos mais notáveis a nível internacional e do jornal espanhol, creio que o El País também, em virtude desse mesmo discurso e postura da anticorrupção, verificamos que o Presidente da República, em termos reais e efetivos, preferiu alocar muito mais dinheiro, kwanzas, é uma diferença de 15 mil milhões de kwanzas, a sua casa de segurança do que propriamente aos tribunais. Por isso, apesar de toda a boa vontade, creio-se que vai ser um bocado complicado, uma tarefa muito difícil. O PGR espera também ter aberto um concurso para recrutamento de magistrados em março, provavelmente depois em junho e julho. Criou um gabinete específico que vai estar dedicado a esta matéria da corrupção e do repatriamento de capitais, mais dedicado específico ao repatriamento dos capitais ilícitos, do que efetivamente ficou, talvez, à espera desse tal voluntarismo que não aconteceu. Por isso, à boa maneira angolana, vai-se fazendo as coisas lentamente, vai-se esperando e algo que se calhar já devia ter sido preparado há algum tempo, mesmo a nível da aquisição de recursos humanos e outros meios, esperou-se pelo fim do prazo para efetivamente ver o que é que há em termos de condições para conseguir também no âmbito da cooperação internacional, e parece-me que aí os países como Portugal, Suíça, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, não haverá grandes dificuldades de recuperarem. Vai haver sim dificuldades na localização desses bens, não é? Por isso, vamos aguardar, e como diz o presidente João Lourenço, vai-se ter que aguardar ainda algum tempo, alguns anos, para que se vejam alguns resultados significativos.
Carlos, hoje já existem especialistas, os chamados caça à moeda, não é? Que podem localizar facilmente esses bens ilícitos, não é? E porque, vejamos, é provável que alguns, se não a sua maioria, possam estar em nomes de terceiros.
Sim, pode haver testas de ferro, não é? Que são chamados e fazendo uma averiguação. O presidente da TV Zimbo foi prestar declarações por considerarem que é um testa de ferro, num geral, fragoso. E por isso, por exemplo, Isabel dos Santos já veio dizer que não faz repatriamento do exterior, porque considera que os seus capitais não são ilícitos. Lá está a tal palavra ilícito. Foi uma das pessoas a qual fez notar o porquê de não haver esse repatriamento. Agora, o caso da fortuna, bom, vamos ver que eficácia é que essas pessoas vão ter, mandatadas pelo Estado angolano, pelas autoridades judiciais e de investigação angolana. E até que ponto é que vão conseguir descobrir? Dá-me ideia que a nacional seja mais fácil. Sinais exteriores de riqueza, eventualmente as pessoas não foram a tempo de retirar as coisas, os capitais da Angola, porque, digamos, que ficou mais apurado, mais atento o Banco Nacional de Angola e a Banca Comercial às e ou não quiseram arriscar, e por isso em Angola torna-se mais fácil ir à busca, perseguir essas fortunas ocultas e interrogar as pessoas a razão de ter tal enriquecimento sem causa, aparentemente. Mas como já dizem alguns procuradores adjuntos, é preciso provar tudo aquilo que for alegado pela justiça angolana, e que há dificuldades muitas vezes na investigação para chegar a apurar responsabilidades ou considerar esses capitais nas mãos dessas pessoas como ilícitas. Daí também haver uma cooperação a nível de formação internacional com as nossas autoridades, no sentido de ficarem mais bem preparadas na área de investigação.
Em caso de serem apreendidas esse dinheiro, poderá o governo ter a capacidade de responsabilizar os seus proprietários, dos supostos donos?
A partir deste momento que estamos a falar, está inerente a localização desses capitais e fazer a ligação aos criminosos. As pessoas que forem acusadas por inquérito, né, investigação, inquérito criminal, julgamento, sentença, condenação, enfim, com defesa e a presunção de inocência até uma sentença transitar em julgado, esses pressupostos todos. Ninguém vai agora apelar a um perdão, espera-se que não haja já que esta lei tem algumas lacunas e algumas imperfeições, e por isso é que se fez a segunda lei, juntando as duas, acho que as autoridades judiciais têm os meios suficientes, desde que possuam os recursos humanos e meios financeiros, para executarem as diversas tarefas inerentes à localização desses capitais ilícitos e penalizar penalmente, não é? Serem penalizados criminalmente os detentores dos mesmos.
Mudança de assunto. Angola poderá aderir ao mercado livre da SADC em 2019 sem ter um comércio desenvolvido e diversificação da economia.
Ora, na época de Eduardo Santos nunca foi muito favorável a esta adesão de Angola ao mercado livre. E alegando sempre, e com alguma razão, de que a indústria e o comércio angolano não estariam em posição de se confrontar com uma liberalização de caixas, com o abrir de fronteiras e a livre circulação de produtos, onde pouco teria para exportar. Quase tudo para satisfazer as necessidades básicas da população. As coisas não melhoraram grandemente em 15 meses. Digamos que João Lourenço está à frente do Executivo angolano como Presidente da República. Até porque isso terá que ser ratificado por volta do início do segundo semestre de 2019 pelos países e há um pressuposto de haver uma taxa específica para os produtos que vêm da África do Sul, por exemplo, reconhecendo, digamos, este diferencial de desenvolvimento. Verificamos e constata-se que a diversificação da economia ainda está muito longe dos pressupostos e dos programas PRODESE, FEME, PDN, tudo aquilo que foi gizado e planificado até 2022, o PDN 2018-2022, e que os outros programas vão acoplar no sentido de, recebendo investimento estrangeiro e com pouco investimento nacional, criar-se condições de produção fora da área não petrolífera, e conseguir-se a diversificação da economia. Por isso, é com alguma dificuldade, eu não diria pessimismo, que se podemos encarar esta abertura de mercados. Poderá ser favorável no sentido da população angolana, enquanto consumidor, poder usufruir de alguns produtos com menor preço, proveniente de países da SADC, sei lá, a nível de produtos agrícolas, alguns da Zâmbia, do Botswana, enfim, a própria Namíbia, e também dessa grande potência que é a África do Sul. Nesta esfera, neste âmbito, no mercado da SADC. Por isso, isto também quer dizer que com a entrada desses. E se produtos vierem com preços mais baixos do que aqueles são produzidos em Angola, pois vai haver uma tendência, ou as indústrias não arrancam, ou aquelas que arrancaram a produzir determinado produto que é confrontado com o produto africano produzido num dos países da SADC e que entra sem taxas em Angola, poder vir com um preço mais baixo, o que vai criar dificuldades à produção nacional. Por isso, vamos ver como é que o executivo angolano vai gerir esta situação. E aguarda-se depois pela ratificação, como foi dito, no princípio do segundo semestre, talvez julho, agosto, ratificação desta adesão ao mercado livre da SADC por parte da própria SADC.
E qual foi a reação dos nossos empresários nacionais?
Ora, para já, não noto uma grande reação, parece que estão muito mais concentrados na problemática dos produtos e daí verem uma grande ameaça. Ou porque desconhecem, se calhar, o potencial dos outros produtos africanos, ou porque ainda estão um bocado animadores também.
Por fim, nos cumprimentos do fim de ano ao Presidente da República, Bonito Sousa, disse haver boa governação e fiscalização do Executivo.
Bom, ele apontou uma série de situações que, na ótica dele, justificaria a boa governação, mas que não passam de princípios ou desejos ainda não concretizados, se ouvirmos bem as palavras dele nesse sentido. Da mesma forma que quando dizia que não compreendo porque é que diz que não há fiscalização do Executivo, alegou o regulamento da Assembleia Nacional, no seu articulado, que permite fiscalizar procedimentos ou atos do governo. Mas, quer num caso, quer no outro, realmente parece-me que existe um consenso na sociedade civil de que nem sequer ainda podemos entender, e porque João Lourenço, também naquele discurso coletivo, naquela entrevista coletiva que deu nos Jardins do Palácio há poucos dias atrás, que ainda é pouco tempo para ser, digamos, analisada a sua governação. Limita-se também a falar na liberdade de expressão, de que na sociedade as pessoas já se sentem um pouco mais livres de exprimir as suas opiniões, no combate à corrupção, que já mostra alguma atividade nesse sentido. Mas o que, na verdade, os angolanos querem, o que as famílias angolanas pretendem em 2019, é que o tempo de carência, ou o tempo que foi dado a João Lourenço, já terminou. Por isso, ele tem que, através dos seus auxiliares ministros e secretários de Estado, começar, com o instrumento do OGE 2019, começar a atuar de forma que os programas macroeconómicos sejam aplicados e que dessa forma comece a melhorar a vida dos angolanos. Ele visitou hoje o Hospital Geral Américo Boa Vida, constatou as fissuras numa reconstrução que houve desse hospital não há muito tempo e que ameaça ruir, não é? E a falta de equipamentos. O próprio diretor do hospital dizia que brevemente vão ter um TAC, brevemente vão ter isto, brevemente vão ter aquilo, mas o que na realidade, foi a primeira visita que João Lourenço fez a este hospital e prestou algum valor anteriormente, que ajudou a colmatar paulatinamente algumas falhas do hospital. Mas, grosso modo, isso é um indicador no campo da saúde, é um dos pontos que os angolanos querem ver melhorados em 2019. Também querem ver melhorado o seu rendimento. Como se sabe, o OGE 2019 não é muito claro no aumento salarial subjacente a permitir que os angolanos vão ter muito mais dinheiro. Por exemplo, vão começar a descontar no seu ordenado líquido tudo aquilo que recebem em termos de descontos para a segurança social. Isto quer dizer que se antes descontavam apenas no ordenado, outro tipo de subsídios, agora vai ser descontado sobre tudo aquilo que recebem. Quer isto dizer que, em termos práticos, vão ter menos dinheiro do que pensavam ter em 2019. Isto tem a ver com aquilo que muitas vezes no programa que fizemos ao longo deste tempo, falávamos alguma vez na paz social. E a paz social é efetivamente quando existe, quando a população, quando o povo sente que está a ser bem governado, que as políticas aplicadas são no sentido de melhorar a sua condição de vida, o seu rendimento familiar, que não passem fome, que a pobreza não aumente, pelo contrário, que possa estar a diminuir, coisa que não está a acontecer em Angola. Que aumente o emprego jovem, pelo contrário, o desemprego persiste, coisa que desagrada aos jovens, que não haja milhares e milhares e milhares de crianças fora do sistema de ensino. Ainda hoje se ouvia uma notícia, mais de 20 mil crianças do Kinamba-Kiashi, estamos a falar de periferia do Luanda, tiveram no ano 2018 fora do sistema de ensino. Se acumularmos isso com as 18, com as outras 17 províncias, verificamos que nas 18 províncias de Angola o problema da educação é um grande problema, o problema da saúde é um grande problema, o problema da habitação é geral e continua a ser um grande problema. Continuamos a subsistir com dificuldades na área de energia, de água potável. No que diz respeito a Luanda, vamos ensaiar em 2019 mais um outro sistema, um outro método, um outro plano de recolha de resíduos sólidos e o seu tratamento. Enfim, como dissemos nos dois, três últimos programas em que tivemos a pronunciar e a comentar o Orçamento Geral do Estado de 2019, e apesar do FMI ter vindo com este empréstimo, e ao longo vai haver uma carência no pagamento deste empréstimo durante 3 anos, há uma taxa de juros muito mais baixa. Vamos ver até que ponto é que o FMI, com a sua orientação, o seu controle e fiscalização do executivo angolano, consegue minimizar tudo aquilo que se vê que no ano de 2019 difícil para a maioria dos angolanos.
Carlos, visto que este é o último programa de 2018, é tempo de desejarmos aos nossos ouvintes, amigos, familiares, um feliz Natal, ou feliz Ano Novo, boas entradas e boas saídas.
Esse é o nosso desejo, esperando por todos eles que em 2019 tenhamos um bom ano, apesar de todas as análises que nós fazemos pontualmente, mas que seja um bom ano para todos. Que consigam, na sua maioria, que seus objetivos sejam concretizados com sucesso, porque isso é bom para todos nós. O que nós queremos é que haja a felicidade e que haja efetivamente uma dignificação dos angolanos e uma preocupação cada vez mais daqueles que nos governam. Um bom ano de 2019 para todos, continuação de boas festas.
Carlos, feliz Ano Novo, um abração.
Um grande abraço.
Nunca tô lógica de um. Zon, zon, zon. só o marimbondo, o anguilo mata. Ngandala com o seque, o asenga uyu, muka tuluxi caju. Só o marimbondo, o anguilo mata. Polongwe, mesungwe. Ai, 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 polongwe, mesungwe. Adifanga na kiswaya. Ngalandi wama.
Marimbondo, marimbondo, marimbondo.